Começa agora mais um episódio do Farol Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da URGS. Aqui a gente discute assuntos pertinentes às áreas da arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu sou Larissa Pierre, bibliotecária e mestranda em Ciência da Informação no PPGC em URGS.
Eu sou Amanda Witt, bibliotecária e mestranda em Ciência da Informação no PPGC em URGS. Hoje nós estamos iniciando uma série de episódios sobre ciência cidadã e temas afins. Iremos conversar com profissionais a respeito de pesquisas e iniciativas que visam a apropriação da ciência por parte da sociedade, através da tecnologia e de espaços de colaboração e compartilhamento. Para falar a respeito de pesquisa e práticas de ciência cidadã, nosso primeiro convidado da série é o professor Henrique Parra, que é professor da graduação e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor Henrique, primeiramente, agradecemos muito a sua participação aqui no Farol e nós gostaríamos que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre a sua formação e a sua atuação profissional.
Olá, boa tarde, Amanda e Larissa. Prazer estar aqui com vocês e aproveitar para dar um alô também para os colegas da URGS e para os ouvintes, né, desse podcast. Fiquei contente de ter essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês e conhecer mais também do que vocês estão fazendo por aí, né? Bom, eu sou professor, na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Ciências Sociais, desde 2010, né? É um campus novo, um campus que fez parte aí do processo de expansão das federais, do Reuni. E lá a gente criou, já em 2010, esse laboratório de tecnologia, política e conhecimento, que é o Pimenta Lab. E o Pimenta Lab, o nome tem a ver com o bairro, nós estamos no bairro dos Pimentas, né? E o meu percurso, eu sou formado nas ciências sociais, fiz o mestrado na sociologia política, e o doutorado na educação, né? E aí, já no doutorado, trabalhando um pouco com temas que estavam relacionados aí às transformações nas formas de produção, acesso ao conhecimento, mediante a disseminação das tecnologias de informação digital, né? E naquele momento muito olhando para as tecnologias de imagem, sobretudo, né? E aí começo a trabalhar nas ciências sociais, nesse departamento, cuidando sobretudo da área da formação de professores em ciências sociais, né? Então, e aí isso de alguma maneira acho que trouxe, né, uma possibilidade de pensar as questões do ensino, né, e a sua relação com esse campo da comunicação e da difusão da ciência, mas pensando também sobretudo o ensino como uma forma também de fazer pesquisa, né, pensando a escola como esse lugar também que produz ciência, que produz conhecimento e não só um lugar onde a gente estaria, digamos, né, transmitindo aquele conhecimento que é estabelecido e constituído na universidade. Então, essa foi, digamos, talvez uma primeira conexão aí com esse tema que vocês estão, né, abordando aí da ciência cidadã, que foi, né, a gente se colocar a interpelação que era pensar, né, a escola, os estudantes, a comunidade escolar como cientistas amadores, sabe? Como um lugar também que está produzindo novos conhecimentos, né? E aí, né, simultaneamente, acho que esse campo de atuação na universidade, vem minha área de pesquisa, que, grosso modo, trata, né, um pouco dos efeitos, dos modos de composição, da vida social nesse contexto de crescente disseminação das tecnologias de informação digital, né? Então, pensando sobretudo as transformações nos regimes, nas formas de produção de conhecimento, mas também como que isso implica em transformações no campo da economia, da cultura, das relações sociais, dos regimes de sensibilidade, né? Ou seja, novas formas também de subjetivação e novas formas de exercício do poder, né? Então, acho que esse, digamos, é meu ponto de partida aí, que eu venho trabalhando na Unifesp.
Gostaria de te agradecer também, Henrique, a participação aqui Durante a tua apresentação, a gente percebe que a tua formação parte, né, das ciências sociais, da educação, mas sabemos também que em algum ponto, de alguma maneira, ela se encontra com as humanidades digitais. E a gente gostaria de saber qual a linha transversal que se relaciona com essas áreas, relaciona essas áreas, aliás, as formas de produção de conhecimento, especialmente as maneiras mais colaborativas de produção do conhecimento.
Ah, muito legal, Arissa. Então, né, acho que tem uma. Quando eu vou fazer o doutorado, né, tive uma mudança de campo de estudo, de pesquisa bastante grande com relação àquilo que eu vinha fazendo antes, né? E uma das coisas que provoca esse deslocamento tem a ver com uma experiência pessoal minha, com uma trajetória, sobretudo num campo da ação política, de um certo tecnoativismo, de coisas que estavam começando a acontecer ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, na constituição de novos coletivos ativistas que faziam um uso bastante inovador, bastante radical das tecnologias digitais, né? Então, era um momento ainda bastante diferente do momento que a gente tem hoje da internet. Onde a gente de fato estava usando as tecnologias de informação para produzir contrapoder e para produzir conhecimentos também contra-hegemônicos, que graças ali naquele momento, né, aquilo que a internet estava inaugurando como possibilidades de colaboração e de ação, né, distribuída em redes muito amplas, isso estava de fato, né, criando um tipo de possibilidade de produção de conhecimento que, de alguma maneira, começa, né, a disputar as formas de enunciação, as formas de produção de narrativas, as formas de produzir conhecimento com relação àquilo que estava estabelecido, né? Então, assim, acho que foi essa experiência um pouco que me leva, né, um pouco a pensar aí no campo das ciências sociais os efeitos, né, os efeitos políticos, os efeitos sociais dessa transformação, né? Então tem aí, né, acho que contando essa história porque eu acho que ali tem uma espécie de uma experiência, um germe que ele ainda hoje ele segue como uma linha transversal. E aí quando a gente começa a fazer pesquisa, né, em humanidades e aí a gente falar em humanidades digitais, ela, né, é um guarda-chuva bem amplo porque tem tanto a gente poder olhar para novos fenômenos, novos problemas que têm a ver com essa vida que é mediada pelas tecnologias da informação digital, mas, sobretudo, a maneira como as tecnologias de informação digital elas passam também a ampliar um repertório metodológico, um repertório de recursos, que ampliam e modificam também as possibilidades da gente fazer pesquisa, né? Então, acho que tem aí um campo que ainda, né, a gente está se surpreendendo e aprendendo a cada momento com uma nova tecnologia que vem surgindo, né? E aí como se compor com ela e o que ela permite nós, nas humanidades, desenvolvermos como novas estratégias de pesquisa a partir desse volume, né? Dessas transformações aí enfim, em todo o nosso ecossistema, né? Então, assim, tem algo que o digital, de alguma maneira, inaugura, que é um elemento de ele expandir o universo do codificável. Porque tudo que está sendo mediado pelas tecnologias digitais, tudo que está sendo informatizado, de alguma maneira, ele, né, ele é codificado dessa forma. Então, ele expande, digamos, esse universo, que, de alguma maneira, antes, ele não era apreensível da mesma forma, né? Então, acho que essa expansão do codificável tem inúmeras consequências, tanto naquilo que ele produz, como uma nova informação que se produz sobre a informação, ele também cria um novo campo de exploração, né, econômica, uma nova economia atencional, etc., né? Mas acho que ele amplia, então, digamos, o universo né, de possibilidades nossas de realizar a pesquisa. Agora, isso, né, num primeiro momento, e aí como que para mim, né, isso se conecta com talvez o campo das ciências da informação e com o campo da biblioteconomia, né, que acho que legal também a gente fazer falar desse encontro, né? Com esse processo da crescente digitalização, instala-se também um debate muito importante sobre a economia política da informação e sobre também as formas de regulação da propriedade intelectual, dos direitos de autor e, portanto, das formas de regulação do acesso e da circulação do conhecimento produzido, né? E como o digital ele transforma a questão da reprodutibilidade, né? Então, toda a economia daquilo que era a economia da imprensa escrita em papel, quer dizer, é no campo dos, né, do pessoal que está trabalhando com as políticas de acesso, circulação e informação, que as coisas, na minha época, assim, as coisas mais avançadas estavam acontecendo, né? Então, o debate sobre, quando a gente vai falar em ciência aberta, antes de falar ciência aberta, estava o pessoal, né, os bibliotecários falando, né, do acesso aberto, da importância das revistas de acesso aberto, etc., né? Porque eles, de alguma maneira, já percebiam, né, um avanço também numa das novas formas também de fechamento, de cercamento de um conhecimento que era produzido e que poderia ser, né, disponibilizado mais amplamente, né? Então, aí havia também uma questão aí que eu acho que ela que começa a ampliar o debate sobre ciência aberta a partir das discussões que era feita no campo da ciência da informação sobre as políticas de acesso e circulação, né? Ou seja, a discussão sobre dados abertos, né? Então, acesso aberto da produção científica, né? Então, acho que, claro, né, isso também tem a ver com a discussão das humanidades digitais, porque também as humanidades digitais estão olhando para essa economia política da informação sobre a ciência, né? E aí pensar todas as questões, né, de toda a cadeia da produção de conhecimento, né? Então, desde a forma como a gente realiza a pesquisa, coleta os dados, armazena, organiza, disponibiliza, e como isso sendo feito em processos digitais, quais são os novos problemas que vão aparecendo aí, né?
É interessante te ouvir, porque a gente vai entendendo a partir das tuas motivações pessoais para pesquisar a respeito dessa área, né, e dentro da ciência cidadã e tudo que é abrigado, né, por esse guarda-chuva da ciência aberta. Interessante te ouvir porque a gente começa a compreender também de uma maneira ainda mais nítida o que a gente já conhece a respeito dos teus estudos, né, teóricos, conceituais. E como tu foi explicando, né, Henrique, a partir de novos movimentos, né, dentro da educação, dentro da tecnologia e da própria ciência da informação, como que tu percebe que a sociedade vem se estruturando diante desse conhecimento que é gerado pelo que a gente pode denominar de mutação das formas de produção do conhecimento? A partir do que tu comenta sobre algumas transformações na área da educação e na própria ciência da informação e dos impactos que a tecnologia tem em relação a isso, como que tu percebe que a sociedade se estrutura diante do conhecimento que é gerado pelo que pode ser denominado mutação das formas de produção do conhecimento? Tu acredita que nós já temos a dimensão dos impactos desse fenômeno?
Então, eu sinto que a gente está vivendo uma grande encruzilhada hoje, né? Porque tem tanto processos aí muito importantes, positivos, de fato, na forma como a informação é produzida, como que ela circula, e, ao mesmo tempo, nós estamos agora nos últimos anos, talvez os últimos, sei lá, 10 anos, vivendo uma ressaca também desse processo, né? Então, não à toa que, né, quando a gente fala, né, de uma mutação, e acho que é uma mutação profunda desse ecossistema nosso de produção, circulação, apropriação da informação e dos conhecimentos, a gente também tem... Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de uma grande encruzilhada, né? Uma grande encruzilhada que tem a ver com a simultaneidade de processos que são muito heterogêneos, em alguma dimensão eles são antagônicos, que são expressões diferentes dessa profunda mutação da nossa relação com a informação, com o conhecimento, com as formas de produção da verdade, disso que a gente entende como o real e verdadeiro. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos um processo em que o amplo acesso e a difusão de informação e também novas formas de produção colaborativa, de conhecimento relevante, de conhecimento que, de fato, é robusto e que muitas vezes também disputa com campos estabelecidos as formas de interpretação da realidade, a gente também tem, né, um processo de uma ampla difusão de informação que vem alimentando a própria erosão daquilo que a gente tinha estabelecido como as formas de definição do real e verdadeiro. Então, não é à toa que depois de, né, mais de 20 anos, a gente está agora com 30 anos, né, digamos, de experiência de internet, a gente se depara com uma intensificação de processos que sempre existiram, mas que agora eles adquirem uma escala muito grande e que tem impactos políticos inesperados, quando a gente fala, né, de crise, né, dos regimes de expertise, fenômenos como fake news, pós-verdade. Quer dizer, são processos que também participam, digamos, dessa profunda mutação. Né? Então, acho que tem, quando a gente começa a ter uma ampliação, uma transformação das possibilidades de produção de informação, conhecimento e também de formas das pessoas se apropriarem disso, há também uma outra maneira das pessoas se relacionarem com as próprias instituições. E aí instituições, eu estou falando escola, universidade, grande imprensa, o Estado. Quer dizer, durante muito tempo, né, o nosso arranjo institucional, o arranjo que se estabelece aí, no desenho das instituições modernas, ela, de alguma maneira, se amparava numa forma de produção de conhecimento e que era também capaz de produzir as formas de legitimação e de autoridade sobre o real e verdadeiro. Quer dizer, no momento em que a gente tem, né, uma multiplicação, uma complexificação das possibilidades de, né, produção de discursos, de produção de interpretações sobre a realidade, a gente passa a ter um novo campo de disputa aí. Acontece que esse campo de disputa, de interpretação sobre a realidade, que, né, evidentemente ele também vira, né, um campo de ação política, ele é profundamente atravessado pelo desenho, pelo modo de funcionamento dessa arquitetura comunicacional. Então, o que é muito, né, diferente hoje no nosso ambiente de comunicação digital do que era há 20 anos atrás, da comunicação da internet? Mas a gente teve um processo de uma hiperconcentração infinitamente superior ao que foi, né, a experiência nossa, que a gente falava que os meios de comunicação de massa são concentrados nas mãos de poucas famílias, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma hiperconcentração dos grandes intermediários digitais, e a gente passa a falar de grandes plataformas, né, de grandes infraestruturas, né, que envolvem diferentes camadas tecnológicas, né? Então, é uma comunicação digital que ela é dependente de uma pilha de camadas aí, desde camadas da infraestrutura física até as camadas de interface, que é absolutamente atravessada, né, por uma disposição e por um agenciamento de uma racionalidade econômica, atravessada também por forças de ordem geopolítica, que acabam, de alguma maneira, impactando no funcionamento dessas coisas. Ao mesmo tempo, e a gente fala pouco também dessa dimensão, mas que ela é, para mim, assim, super importante, que é o fato de que a gente passa a ter também um novo dispositivo de interação, de relação com a informação, que ele é altamente individualizado. Né? Então, essa possibilidade que o computador nos dá e depois o computador, o smartphone, leva isso a uma escala inimaginável, é esse grau, né, de uma relação que ela é bastante, digamos, ela é muito centrada no indivíduo, né? Então, é uma espécie de um self-centrado, assim, né? Então, e aí a forma de conhecer o mundo, que passa também a ser muito a partir desse acoplamento, né, do indivíduo com esse dispositivo único e a partir dele que se relaciona com o mundo, essa relação ela é atravessada por todas essas forças, né, por todas essas forças. Então, como é que eu, digamos, produzo conhecimento colaborativamente? Quer dizer, as pessoas aprendem o mundo, elas conhecem as coisas sempre coletivamente, né? Você pode ter uma relação que ela está se dando com o dispositivo de uma forma individual, mas ela está imersa numa cultura, ela está se relacionando com outras pessoas, ela, enfim, tem pessoas de um círculo mais próximo. Então, o grau dela também, digamos, de atribuição de relevância, atribuição de confiança às informações que chegam a ela, depende também, né, de como essa informação está chegando através da rede de relações que ela tem. E na medida em que essa rede de relações ela passa a ser atravessada, né, por essas outras configurações que tem a ver um pouco com essa outra arquitetura de rede que vai se estabelecendo, a gente tem um super curto-circuito, né? Inclusive, em termos de experiência histórica, né, há uma outra, um outro desafio que aparece que tem a ver com, digamos, um regime de sensibilidade distinto, né? Então, para dar um exemplo, né? Imagine que pessoas mais velhas, elas foram socializadas e elas aprenderam a confiar num relato oral que era apresentado a ela por uma pessoa que ela conhecia. Quer dizer, esse relato, ele era portador de uma espécie de um testemunho, né? A ideia do testemunho, amparado, né, nesse relato da oralidade, ele historicamente ele é atravessado por uma força de verdade, né? Eu recebo um testemunho. E aí, de repente, você tem, né, uma geração que aprendeu dessa maneira, que está recebendo um arquivo de áudio que foi encaminhado por um parente próximo, e a pessoa vai ouvir esse relato, né, num dispositivo que está colocado ao seu, né, ao seu ouvido, né? Então, é todo um acoplamento de uma proximidade, de uma intimidade que é atravessada por uma experiência sensível, né, de um outro ambiente tecnológico, percebe? Né? Então, para falar um pouco também de como que esse regime de sensibilidade se modifica e como que ele também impacta a forma da gente se relacionar com o ambiente informacional, né? Então, são outras formas de atribuição de relevância e de autoridade que entram em jogo e que, por conta de uma rápida transformação, porque a gente está falando de 20 anos, né? 30 anos, é um espaço, sim, né? A gente falava que uma geração tinha 25 anos, 30 anos, e isso, de alguma maneira, acontece numa curva histórica muito rápida, muito rápida. Então, acho que hoje, para voltar, né, estava falando dessa encruzilhada, para mim a encruzilhada é essa, quer dizer, será como que a gente vai ser capaz de estabelecer novas formas, né, de atribuição de relevância, novas formas de atribuição de autoridade, novas formas de reconhecimento das diferenças que existem entre as instituições, né? Acolhendo os aspectos positivos que foram inaugurados, né, por essas transformações. Então, de fato, meu, tem coisas aí que são diferentes. Quer dizer, como que os jovens, né, têm acesso a coisas que antes não tinham, como que a gente pode fazer pesquisa hoje de uma maneira que antes a gente não conseguia fazer, como que eu consigo colaborar hoje com pessoas que antes eu não conseguia, etc. Né? Quer dizer, tem coisas aí que são muito interessantes e que interrogam a forma majoritária ou dominante de se fazer ciência. Né? Então, acho que tem aspectos positivos aí. E, ao mesmo tempo, como que a gente é capaz de enfrentar isso que se apresenta como, né, os né, os novos negacionismos. Porque os negacionismos, eles são de diferentes formas, né? A gente vive em absolutamente... Todo mundo é atravessado por algum tipo de negacionismo, né? E aí, assim, nessa encruzilhada, uma coisa que tem aparecido, e aí eu falo, putz, será que, né, uma forma de enfrentar essa situação é a gente tentar restabelecer as fronteiras né, entre conhecimento científico, expert, e conhecimento também científico amador, por exemplo? Né? Então, porque há também hoje, né, uma espécie de uma, parece que um retorno de um neopositivismo, né? Porque parece que a ciência fala assim, bom, uma vez ameaçada, por isso que se apresenta aí, né, como formas concorrentes de enunciação do real e verdadeiro, ela fala, cara, a gente precisa, né, combater esse negócio aí, isso aí é falsa ciência. Então, parece que a gente está vivendo também, né, uma espécie de uma caça às bruxas, né, e um neopositivismo como uma forma de reafirmação da autoridade científica como era antes, sabe? Então, isso eu acho meio, né, falo assim, pô, será que não tem outras formas de a gente pensar essa, como a gente sai, enfrenta essa encruzilhada, né? Então, por isso que eu estou tentando, né, descrever dessa maneira, né? Ou seja, a gente está, de fato, vivendo uma guerra de mundos. Uma guerra de mundos, porque não é uma questão de falta de informação. Para os grandes problemas que nós temos, o entendimento necessário sobre eles, que nos poderia levar a tomadas de ação importantes, como, por exemplo, né, mudança climática. A gente já sabe muitas coisas aí que não deveriam ser feitas. Quer dizer, não é um problema de déficit de informação. O negócio é como que, né, a informação, o conhecimento, como que ele produz mundos. E o que a gente passou a viver nesses últimos tempos são diferenças tão profundas, né, que adquirem uma diferença ontológica, e aí vira guerra de mundo. Por isso que aquele outro, né, e aí pensando, né, as populações, digamos, não modernas, que produzem um conhecimento ancestral, são olhadas como não científicas, né? Como ameaçadoras, digamos, para o... Então, assim, o que a gente pode aprender com essas outras formas de conhecimento? Né? Então, aí a gente começa também a talvez ampliar um pouco essa discussão da ciência cidadã, no sentido de que... E aí, né? Porque, assim, estou querendo ampliar, né, isso que a gente chama de ciência aberta e ciência cidadã. Porque tem, dentro dessa... Se a gente pensa em ciência cidadã como um subcampo dentro da ciência aberta, grande parte do que a gente chama de ciência aberta tem a ver com uma possibilidade da incorporação de pessoas nos processos de produção científica para tornar, digamos, a ciência mais produtiva, mais eficiente, mais rápida, mais, né, dentro do paradigma, dentro do modo de fazer ciência, sabe? Agora, se a gente radicaliza, né, essa ideia da ciência cidadã ou da ciência aberta para a ciência se abrir para outros modos, né, de se fazer ciência, efetivamente, aí eu acho que a gente começa a ter um encontro, né, esse outro encontro de mundos. Ou seja, como que é, né, eu fazer ciência com pessoas, com populações que têm uma outra visão de mundo, absolutamente diferente da minha. E não se trata só de eu convencê-lo, né, sobre a minha visão de realidade. Né? Percebe? Então, acho que tem aí hoje, né, um movimento de enfrentamento aos negacionismos, a essa crise da pós-verdade, da fake news, que se apresenta como uma espécie de um retorno iluminista no combate às falsas ciências. Né? E aí se trata nessa perspectiva de educar o outro, formar o outro dentro da minha visão de mundo. E nesse movimento, que é um movimento que vem sendo feito, a gente está perdendo. A minha sensação é de que a gente não está dando conta. Porque são coisas, talvez, a gente tá lidando com uma fratura que tem a ver também com uma fratura institucional muito profunda. Então, a gente vai ter que inventar, talvez, outras formas, né, de relação em que, né, a gente falou colaboração, né, mas talvez outras formas realmente de produção de conhecimento em que a gente possa produzir outros mundos compartilhados, né? Porque acho que é isso, a gente produzir conhecimento a partir de uma ideia, né, de que o conhecimento ele faz mundo, ele produz mundo. Então, se a gente não for capaz de produzir um mundo compartilhado, né, como é que eu coloco essa pessoa dentro do meu mundo? Não vou colocar, né? Então, aí a gente volta numa situação de guerra de mundos, né? A não ser que eu seja capaz de obrigá-lo, de alguma maneira, a fazer aquilo que a gente acha melhor, percebe? Então, acho que essa é a encruzilhada nossa, né? Como a gente recompõe isso, né? Então, isso traz questões profundas sobre democracia, sobre relação ciência-sociedade, sobre relação universidade e sociedade.
Muito interessante, né, o que você coloca ali. E essa questão, né, dessa mudança na forma de fazer, de comunicar ciência, né, que nós temos um guarda-chuva da ciência aberta que tem várias iniciativas, dados abertos, recursos educacionais abertos e a ciência cidadã, né? E essa ciência cidadã, né, que prevê a participação da sociedade civil, né, do público leigo em pesquisa, às vezes a pessoa sem uma formação, enfim, né, elas podem ser encontradas já há muitos e muitos anos, né, embora só atualmente o termo ciência cidadã tenha sido cunhado. Nesse cenário da ciência aberta também a incorporação das tecnologias de informação e de comunicação, como a internet, enfim, revitalizou toda uma tradição científica ao permitir que muitas pessoas pudessem colaborar online de qualquer lugar do mundo, né? E pensando nessa participação, né, da importância da colaboração social, né, a gente tem que pensar, eu acredito isso, nos moldes democráticos e não uma participação puramente instrumental, como muitas vezes a gente percebe, né? Então, como é que a gente colocaria, né, os cidadãos cientistas para participar de forma ativa na cocriação de soluções para problemas complexos? Como é que o senhor vê isso?
Ah, muito bom, Amanda. Primeiro que eu acho que essas várias formas, né, de fazer ciência, elas podem conviver. É importante que tenha essa diversidade de práticas. Porque, de fato, tem questões né, de pesquisa, modos de fazer pesquisa, que exigem outros tipos de relação. E tudo bem, é bom. Né? Então, né, isso que a gente pode... Eu acho que todas essas coisas cabem dentro desse guarda-chuva. Ciência aberta, ciência cidadã. O que é importante é isso, né? É a gente ser capaz de perceber esses modos de incorporação e como que eles participam desse processo de produção de conhecimento, sabe? Porque, às vezes, pode ser que aquilo que se apresente como uma inserção, uma participação marginal ou mais instrumentalizada, né? Dentro de um certo desenho de pesquisa, ele faça sentido e seja suficiente, sabe? Então, que acho que é isso, acho que tem diferentes formas, né? O problema é quando essa, né, uma única forma ela se pretende a melhor forma e ela quer impor às outras uma maneira de fazer pesquisa, né? Então, assim, no campo das ciências sociais, de fato, a gente não fala em ciência cidadã, né? A gente sempre falou, há muito tempo, a gente falava, né, em pesquisa participativa, pesquisação, pesquisa militante, são vários os termos, né, na tradição, né, pesquisa dialógica, e aí me parece que quando quem começa a falar em ciência cidadã eram, né, os campos onde a prática científica, ela, pela tradição e pelas exigências do próprio campo, ela foi se tornando mais profissionalizada, ela foi se tornando mais institucionalizada, né? E aí essa relação com o fora do laboratório, com o fora da universidade, se tornou problemático e, a partir de um certo momento, ele passa a ser repensado, passa a ser redescoberto as formas de composição dessa relação aí, né? Então, acho que tem... Então, acho que a gente tem... Importante reconhecer os diferentes modos de composição e de incorporação. Acho que há um aspecto ético-político fundamental, que é o entendimento, né, das formas, né, entendimento para as pessoas implicadas, né, na pesquisa, de como elas estão participando. Então, acho que tem diferentes, talvez a gente poderia falar, talvez em diferentes níveis de participação, que também implicam, portanto, em diferentes níveis de implicação com o problema e com os efeitos do conhecimento que está sendo produzido, né? Então, acho que hoje, talvez, um dos maiores desafios para a gente, né, e aí pensando todo o nosso mundo tecnocientífico, né? É a maneira como a ciência, ela, de alguma maneira, foi se tornando desimplicada com os efeitos que ela produz no mundo, sabe? Então, como pensar, né? Porque, assim, a gente tem um desenho institucional, um arranjo de mundo, em que, de fato, não dá para os cientistas controlar os efeitos de uma inovação tecnológica que ele faz. Ao mesmo tempo, é problemático que a universidade, que a ciência, não se responsabilize pelas novas coisas que ela coloca no mundo, né? Então, como encontrar, né, uma outra forma aí de implicação da ciência com o mundo, sabe? Então, aí eu acho que a gente poder pensar essa relação entre ciência e sociedade em termos, né, de uma exigência, né, de uma democracia radical, de uma democracia profunda, para mim significaria isso, né? A gente poder criar, né, formas de estabelecimento de uma relação entre ciência e sociedade em que os diferentes atores, tanto quem produz conhecimento quanto aqueles que serão afetados, a sociedade que será afetada por aquilo que está sendo criado, pudesse, de alguma maneira, ter, né, um fórum, né, de discussão sobre essas coisas, sabe? Então, isso não existe hoje. Por quê? Bom, primeiro que há um abismo, né? Há um abismo, né, de níveis de apreensão das coisas que são produzidas e conhecidas, né? Mas a gente também tem, né, um processo de um atravessamento que ele é cada vez mais corporativo-privado, né? Então, quando a gente fala da tecnociência, a relação com a tecnociência está ligada a grandes forças transnacionais, que são eles que estão produzindo os novos dispositivos, os novos artefatos, as novas tecnologias, com as quais a gente está tendo que, né, só lidar com os efeitos, né? Então, sei lá, agora é o chat GPT. Então, e aí, o que a gente vai fazer com isso? Mas e aí, será que poderia ser outro modelo de processamento de linguagem natural? Poderiam ser outros arranjos? Quer dizer, como que a sociedade participa dessas escolhas de desenho, né, das escolhas de projetos que são desenvolvidos? E aí eu acho que essa é a nossa urgência, né? Então, eu acho que pensar hoje em teoria democrática das instituições, das novas institucionalidades que a gente talvez precise fundar para pensar e dar conta dos problemas, da complexidade de problemas que tem em escalas hoje planetárias, como que a gente lida com a questão da mudança climática? Então, a gente, de fato, vai ter que criar força, né, e capacidade coletiva de pensar problemas e de enfrentá-los, né, de outras maneiras, né? De outras maneiras. E aí eu acho que realmente talvez a gente possa, né, aprender com algumas experiências, sabe? Com coisas que estão acontecendo, né?
Certo. Então, pensando, né, no caso do Brasil, né, especificamente, e a respeito da sua participação em projetos colaborativos de investigação e de extensão junto a atores externos à universidade, nós gostaríamos de saber assim, quais as suas percepções a respeito das pesquisas que envolvem as pessoas e até estruturas não acadêmicas, né, no Brasil. Nós estaríamos trilhando um caminho que projeta a ampliação de diferentes políticas de pesquisa?
Ô Amanda, essa pergunta sua era super precisa, eu não vou ser capaz de respondê-la adequadamente, né? A minha sensação é que no Brasil e na América Latina, a gente tem uma longa tradição e eu acho que são lugares, né, onde há muita possibilidade, né, de criação e experimentação pela forma como as relações políticas e sociais estão constituídas, né? Então, acho que a gente tem, e eu acho que dá para pensar, por exemplo, em termos de políticas institucionais para a universidade. Quer dizer, há um movimento, por exemplo, de fazer a curricularização da extensão universitária nos cursos da graduação. Quer dizer, essa é uma política nacional nas universidades. Isso, comparativamente a outros países, é uma ação bastante ousada, né, com relação à universidade. Claro, as formas como isso vão acontecer são muito heterogêneas, né? Mas eu acho que esse aspecto, né, como um exemplo, né? Mas no Brasil, e aí a gente pensa também América Latina, a gente tem um campo muito profícuo de produção de conhecimento junto a movimentos sociais e coletivos, né, ligadas aí a diferentes movimentos, né? E eu acho que isso é muito singular na nossa, digamos, no nosso contexto. Então, assim, a possibilidade de a gente poder ter relações mais implicadas, né, entre a produção de conhecimento e esses diversos atores e as comunidades de afetados, né, eu acho que uma coisa que está crescendo bastante, né, são as pesquisas no campo, né, socioambiental com comunidades de afetados sobre mudanças climáticas, sobre desastres. Essa é uma área também que está tendo muita coisa relevante aqui no Brasil, né? Tem uma sirene aqui agora. Pronto. Mas não sei se Amanda, se deu para
sim.
Comentar, sim?
Com certeza contemplou a nossa questão. Muito obrigada.
Agora eu vou fazer um apanhado geral, tá, Henrique e Amanda, a respeito dessa conversa. Eu moro aqui do lado do aeroporto, tem um barulho, acho que também é um avião decolando.
Não, mas não estou ouvindo, não.
Não? Ah, então
não,
tá.
Não.
A gravação.
Ah, tá, que eu vi um chiadinho assim, achei que estava interferindo. Então, eu fiz umas anotações aqui enquanto o professor Henrique falava. E...
Não, gente, eu falo muito, né? Se faz uma pergunta, não, eu vou te falar muita coisa, né?
Mas... Não, a gente adora, ótimo.
Tá ótimo. Depois até eu vou fazer um comentário para não me estender agora, mas quando a gente finalizar a gravação. E tu traz na tua fala, Henrique, as novas relações de poder, então, que possam existir a partir das grandes plataformas que detêm a informação. E essa é uma mudança muito grande da atualidade, que já não gira somente em torno do capital, mas também da informação que permite esse poder. Interessante também te ouvir falando a respeito do paradoxo que se forma entre a individualidade gerada pela configuração das redes e da necessidade de interação que nós temos para aprendizagens. Então, o quanto estamos absorvendo da informação que chega, que interpretamos e introspectamos individualmente, né? Então, essas novas relações que se estabelecem na definição do que é relevante, do que é verdadeiro, ou até de atribuição de autoridade, E como também, em meio a esse cenário, fazer ciência de uma maneira colaborativa, sem convencer o outro de um modelo pré-estabelecido, mas junto com o outro. Eu, ao longo das minhas pesquisas, posso dizer em Ciência Cidadã que nós encontramos muito a questão da autonomia e é importante refletir como criar um ambiente que permita a autonomia. Não damos autonomia a ninguém, né? Esse ambiente ele precisa ser criado e essas ações precisam, de alguma maneira, acontecer. E relevante também o aspecto ético e político que precisa ser observado nas próprias políticas em ciência cidadã. A gente tem já algumas políticas nessa área, alguns guias, e a questão ética e política ela precisa sim ser observada. E a gente consegue criar também uma proposição de como tudo isso impacta nas formas de fazer ciência. E a gente te agradece por esse primeiro momento, pelas tuas reflexões, pelas tuas percepções a respeito dessa área.
Poxa, Larissa, super boa essa síntese que você fez aí. Gostei. Muito legal. Gente, e vocês... Gostaria muito de conhecer mais o que estão pesquisando, trabalhando aí. Se puderem depois, né, pelo e-mail, me enviar os links, né, de referências dos trabalhos que vocês estão fazendo, porque entendi que é isso, vocês estão também trabalhando nesse campo aí, né, cartografando um monte de coisa que está acontecendo, e eu não estou fazendo isso, né, agora. Então, eu tenho muita... Eu acompanho ainda... sobretudo através de alguns colegas que foram parceiros num projeto que realizei junto com a Sarita, que foi o Ciência Aberta Ubatuba. E aí, enfim, eu sigo um pouco até a partir deles, né? E tem, claro, tem uma... Ah, ó, para falar, né, aqui já meio um pouco nos caminhos de redes, assim, né, de pessoas que estão próximas, a Alana Moraes, que trabalha com a gente também no Pimenta Lab, ela está fazendo um postdoc com a Sarita. E aí a pesquisa tem a ver com a relação entre ciência cidadã e mudanças climáticas, e, sobretudo, assim, com a perspectiva decolonial. Né? Então, como que as questões decoloniais elas podem entrar também nessa discussão aí, sabe? Então, também uma pessoa com quem eu tenho, né, aprendido assim, um pouco essas novas discussões aí, né?
Certo. E a gente costuma sempre pedir, professor Henrique, para o nosso convidado, que forneça, assim, alguma indicação cultural para os nossos ouvintes. Pode ser uma série, pode ser um livro que o senhor esteja lendo. Uhum. Fica à vontade.
Gente, essa semana, acho que... Tivesse que dar uma sugestão que não é nova, mas tem a ver com, né, um acontecimento recente assim, na nossa universidade, que foi a Universidade de São Paulo, ela instalou pela primeira vez a titulação de doutor honoris causa. E a primeira titulação ela foi conferida, né? E aí, a partir dessa comissão que foi instalada, ao Davi Kopenawi, né? E, enfim, foi muito importante, assim, né? E ele ter aceito, na verdade, acho que uma grande, né, uma grande honra, assim, para a universidade, né? Porque, na verdade, assim, a universidade conferiu o título ao Davi Kopenawi, acho que engrandece... Sim, rende mais à universidade do que o próprio Davi, né? Mas, de alguma maneira, isso produz um efeito interno muito importante nisso que a gente está pensando nessas discussões sobre ciência aberta, sobre ciência cidadã, sobre relações entre mundos, né? Com diferenças ontológicas profundas. Então, é o livro A Queda do Céu, que voltou a estar próximo, né, nesse momento, que eu acho que talvez seja uma obra fundamental aí para a gente.
Certo. Parabéns pela iniciativa da Unifesp e muito obrigada pela dica. Então, agradecemos, em nome de toda a equipe do Farol, ao professor Henrique Parra, por se disponibilizar a essa troca de ideias e nos proporcionar novas percepções e conexões de informação. Você é bem-vindo a retornar em outro momento para discutirmos outros assuntos importantes para a área.
Para os nossos ouvintes, vocês podem conhecer mais sobre a atuação do professor Henrique Parra através do seu currículo Lattes e site. Todos os links se encontram listados na descrição do episódio. O Farol é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da UFRGS e ao Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Você pode acompanhar mais do projeto em nossas redes sociais pelo @farol.urgs. Obrigada e até o próximo episódio.